O dia 3 de julho recorda a aprovação da Lei Afonso Arinos, em 1951, pelo Congresso Nacional. A Lei Afonso Arinos tornou a discriminação racial uma contravenção penal no Brasil em 51, um marco importante na discussão e na luta pela erradicação do racismo do país. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, senador. Seja bem-vindo.
Bom dia, Raquel. Bom dia para você e todos os ouvintes, o Brasil todo ouvindo a nossa querida rádio aqui do Senado.
Senador, em 1951, né, parece uma data tão distante no calendário, mas foi a data da aprovação da Lei Afonso Arinos. Por que é importante a gente lembrar desse marco na luta pelos direitos humanos da pessoa negra?
Raquel, resgatar momentos da história do povo brasileiro como esse é fundamental, né? Ali inicia o debate no Brasil, de fato, que avançou na linha de combater todo tipo de preconceito, principalmente, no caso aqui, a raça negra. Então, resgatar, fortalecer, implementar o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, que é hoje, é uma luta histórica dos movimentos negros do Brasil. Ela é fundamental para que possamos promover, de fato, a igualdade racial. Como você lembrou bem, a lei entrou para a história como a Lei Afonso Arinos. Afonso Arinos foi político, advogado, diplomata, foi jornalista também, né? Escritor, professor, historiador. E é bom lembrar que a lei foi sancionada por Getúlio Vargas, aquele que também foi o grande articulador da CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas no Brasil. Mas vamos a alguns dados que mostram a importância do dia de hoje. A instituição Ombudsman Brasil informa que as pessoas negras ganham, em média, 70% a menos do que aqueles que não são negros. Em média, as mulheres negras representam em torno de 69% das mulheres assassinadas com arma de fogo no país. Entre um jovem negro é morto a cada 23 minutos. No Brasil, 35 milhões de pessoas vivem em locais sem acesso à água tratada e 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto. A maioria, sem dizer o percentual, mas dizendo que a maioria são negros e negras. Por esse e outros fatores, precisamos lembrar dessa luta permanente do combate à exclusão, à discriminação, na linha de apontarmos melhora na qualidade de vida de todo o povo brasileiro.
Certo, senador, são dados chocantes realmente. E olha, recentemente nós tivemos dois casos que chamaram a atenção da sociedade, né? Primeiro, a decisão da justiça espanhola pela condenação dos agressores do jogador de futebol Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid. Mais recentemente também, a decisão de uma prefeitura de Minas Gerais a pedido dos pais para retirar da lista de atividades pedagógicas o livro infantil Menino Marrom, do escritor mineiro Ziraldo. No primeiro caso, o lado positivo, né? E no segundo, um lado muito negativo. Como é que o senhor avalia essas duas situações e outras também que acontecem aí nas comunidades e nem ganham destaque nacional?
Olha, eu primeiro render aqui os meus cumprimentos, elogios a esse grande homem público, jogador, mas que tem uma visão clara do que é o combate ao preconceito, que é o nosso querido jovem Vinícius Júnior. Hoje, ele é uma referência internacional. O mundo todo fala da luta do Vinícius Júnior contra o preconceito. Ora, o que aconteceu recentemente na Espanha, felizmente, foram condenados, né, por 8 meses de prisão e pagamento dos custos do processo, além de serem banidos por 2 anos de frequentar estádio de futebol organizados pela La Liga ou pela Real Federação Espanhola de Futebol. A Espanha dá um exemplo importante, foi uma punição que tinha que acontecer. Infelizmente, os adversários daqueles que lutam pela liberdade, pela igualdade, contra os preconceitos, estavam cada vez mais ousados na Espanha, né? E a Espanha toma uma posição firme e dá um exemplo para o mundo diante do crime de racismo cometido no esporte. A questão do Ziraldo, eu tenho o maior carinho e respeito pelo Ziraldo. O que o Ziraldo quis mostrar no livro O Menino Marrom é que brancos, negros, se alguém quiser usar o termo marrom também, eu não tenho nada contra, porque é o termo que muitos usam como pardo, é que os inimigos não aceitam que no livro o Ziraldo passe a ideia que o menino branco e o menino negro são iguais, e não existe diferença entre eles, por mais que tenham cores e traços diferentes. São dois meninos, e pronto, ponto e vírgula. Eu digo que implantar com efetividade a lei da história e cultura afro-brasileira e indígena, a lei 10.639 de 2008, alterada pela lei 11.645 de 2008, para que possamos, de fato, do jardim de infância à universidade, fazer esse bom debate, solidário, fraternal, para que a gente possa reeducar a nossa sociedade, e crimes como esses que aqui nós citamos deixem de existir, né? Que os pais não aceitam o debate em que brancos e negros somos iguais, são todos seres humanos e temos que lutar para que todos tenham direito à liberdade, à igualdade, que não haja nenhum tipo de discriminação, nem pela cor da pele, nem pela idade, nem pela opção sexual, inclusive, né? Tem toda uma luta aí da comunidade LGBTI+, os imigrantes e imigrantes, por isso que é fundamental uma iniciativa do Ministério da Educação, que no mês de maio anunciou protocolos de prevenção e respostas ao racismo nas escolas, onde irão publicar editais que serão aplicados em todas as instituições de ensino do país, como forma de mostrar, como eu digo, sempre vou repetir, eu já disse aqui agora, o combate ao racismo no Brasil passa fundamentalmente para educação e reeducação, aí do jardim de infância até a universidade, né? Até a universidade. Por isso que esse debate tem que ser feito e posto claro. Ninguém pode ser dito que é melhor ou pior pela cor da pele.
Uhum. É um tema que tem que ser tratado, tem, né, senador? Tratado. O racismo tem que ser abordado tanto na escola quanto em qualquer lugar, principalmente aí com nossa valiosa literatura, né, com a cultura. É preciso realmente enfrentar o racismo e tratar do tema, principalmente com as crianças, né? Elas já crescem, aí o livro do Menino Marrom exatamente trata com tanta delicadeza, sentido, né, nesse sentido. Realmente é muito importante tratar, trazer a literatura, trazer as crianças para esse debate. Senador, qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui no programa de todos os cantos do Brasil nesse dia de hoje?
De fato, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, né, é uma data simbólica de luta e resistência. Eu chego a dizer, e eu poderia aqui dizer que estão misturando, não estou misturando não, 20 de novembro, que vai ser considerado por lei que eu participei como relator, o feriado nacional no Brasil, é um dia para discutir todo tipo de discriminação. É um dia que o país vai parar, vai olhar e vai dizer: temos que combater firmemente todo o preconceito e o racismo que tem no nosso país. O dia reacende o que eu chamaria um pacto pela humanidade, fortalece as ferramentas construídas pelos movimentos sociais, pelos movimentos negros. Eu sempre digo, movimentos negros e brancos, sim. Porque eu me lembro que uma época que eu fui à África do Sul, eu participei de uma belíssima reunião no pavilhão de uma igreja para exigir a libertação do Mandela, onde estavam brancos e negros. Então, isso é um movimento que tem que ser coletivo para o bem do nosso país. Lembrei aqui da Convenção Interamericana contra o Racismo, aprovada já pelo Congresso Nacional. Tive a satisfação de ser relator. Atuei muito nessa área. O Estatuto da Igualdade Racial, fui o autor. O próprio feriado nacional que eu citei aqui, eu fui relator. O PL 5231 de 2020 é fundamental esse projeto. O Senado já aprovou. É um projeto que que trata da abordagem policial. Esse eu fui o autor aqui no Senado e está lá na Câmara pronto para ser votado, né? A lei da injúria, que nós trabalhamos muito no Senado e na Câmara, tive a alegria de ser o relator. O que que eu quero dizer com isso? Nós estamos avançando na legislação. Então é preciso que também a sociedade se incorpore, tome conta, assuma a sua responsabilidade, porque leis existem. É uma questão apenas que ela seja aplicada no dia a dia, aí nós caminharemos de fato para uma outra sociedade. É obrigação nossa, essa é a última frase que eu deixo, cuidar de toda a humanidade, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e qualquer outras formas de discriminação. Precisa ser um compromisso diário de cada um de nós, de todos e todas, e avançarmos aí sim para mais educação, mais crescimento no nosso país social, econômico, político, muito respeito ao próximo e muito amor ao próximo.
Perfeito, senador Paulo Paim, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Raquel, um abraço a todos.